Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Um aviso aqui. Reunião de senhoras. Normal. Reunião de senhora, terça-feira aqui no salão. É isso? Normal. Então pronto. Quinta-feira que vem, esse final de semana é o casamento da menina de Paula, né? Sábado. Alguns irão a Palmas. Então, essas pessoas que forem avisar para a Rebeca, que está encarregada de pegar, e avisar lá quais são as pessoas que irão. É bom informar com antecedência. E essa quinta-feira, então, provavelmente, eu acho que não seria, porque muita gente vai viaja às vezes quinta, outros estarão preparando para a viagem, e essa semana nós devemos ir a Pires do Rio também. Então vamos deixar a reunião de casais para a próxima semana. Então essa semana a gente não faz reunião de casais ainda. Amém? A gente vai lá na outra semana. Vamos abrir a nossa Bíblia, Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 7. Lê, por favor, filha. Quem tiver aí condição de ler.
Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações, pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Amém. E assim...
Amém. Repete, por favor.
Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez.
Amém. Então, por que que a gente tem que fazer a vontade de Deus? Né? Às vezes a gente percebe muito assim. Quando a gente vai fazer alguma coisa para nós, para o nosso bem, o bem da carne, a gente quer saber se é vontade de Deus ou não. Né? Quando você vai fazer alguma, principalmente os crentes. Os crentes que às vezes não entendeu bem as coisas, por não saber, se confunde muito nessa questão. Então, se eu tenho uma dificuldade, eu falo assim, se for da vontade de Deus, eu passo, é como se eu estivesse passando o problema para Deus. Se for da vontade de Deus, vai dar certo. Se não for da vontade de Deus, vai dar errado. Como se Deus guiasse, se Deus dirigisse, como se a vontade de Deus fosse feita na terra. Na verdade, a gente faz a vontade da carne e do pensamento. E nós queremos, de alguma forma, fazer a vontade de Deus. Mas aí eu pergunto, por quê? Para que a gente tem? Primeiro, a vontade de Deus. Preocupar com a vontade de Deus. Qual seria a vontade de Deus? Não é? Eu vou comprar um carro. Qual é a vontade de Deus? É eu comprar o carro X ou o carro Y? Quem é esse óculos? Então, qual é a vontade de Deus? Que eu compre esse ou aquele? Então a gente costuma colocar diante de Deus. A gente escuta muito isso, né? Vou colocar diante de Deus para ver se é esse carro ou esse carro. É essa a vontade de Deus? Porque se for da vontade de Deus, eu vou comprar o carro X. Se for da vontade de Deus, eu vou comprar o carro Y. Aí eu pergunto, é essa a vontade de Deus que eu compre um carro? Seja Y, seja X, é a vontade de Deus que eu compre um carro? É a vontade de Deus que eu me case? É a vontade de Deus que eu viaje? É a vontade de Deus que eu prospere? É a vontade... É assim? Se for da vontade de Deus, eu vou viajar. Se não for da vontade de Deus, eu não vou viajar. Então, estaria Deus envolvido nessas coisas? Estaria Deus... O que eu vou fazer para o Josias? É a vontade de Deus que o Josias esteja presente? É a vontade de Deus que o Josias esteja ausente? É assim? Por acaso Deus reina? Deus governa a terra? Deus está fazendo na terra? dirigindo as coisas na terra e as coisas estão sendo feitas de acordo com a vontade de Deus? É assim, gente? Não? Então, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Quem sabe? Ninguém sabe. Será que é só isso? Mas qual é? Qual é? Boa, soberana, são adjetivos. Né? Substantivo, quer dizer, substantivo. Qual é a vontade de Deus? Deus quer, porque assim, eu quero comprar o carro. Qual é a minha vontade? Comprar o carro. Eu quero me casar. Qual é a minha vontade? Me casar, não interessa com quem. Aí eu vou botar diante de Deus, se é esse. Não, quem quer casar sou eu. Deus não quer que eu me case. Quem quer casar sou eu. Aí eu falo, se for da vontade de Deus, vai ser o Joaquim. Se for da vontade de Deus, vai ser o José. Se for da vontade de Deus, vai ser em novembro. Se não for da vontade de Deus, vai ser em dezembro. Deus tem a ver com isso? Ou isso é a nossa vontade? A nossa vontade, Deus não quer carro. Deus não quer nada disso. Então não é a vontade de Deus. Não. É assim? Então qual é a vontade de Deus? Deus também deve ter alguma vontade. Deus quer mudar para Araguaína? Não é nem doido. Mudar para... Deus quer acabar com o mundo, quer construir outro mundo. Qual é a vontade de Deus? Hã? Reinar. O certo é que... Está aí a pergunta e ninguém soube responder. Ou então ninguém vai saber responder. Então, está escrito lá em Isaías, você pega lá, por exemplo, Isaías, lá no começo, Isaías capítulo 46, depois a gente volta aqui em Hebreus, Isaías 46. Vamos ver? Isaías 46. Todo mundo observando esse detalhe aí, viu? Vamos ler?
Jabel, abatido está. Já Nebo se encurvou.
Espera. Isaías 46? Não falei o versículo, não? Então vamos ler aqui a partir do... Vamos lá. Vamos ler, pode ler a partir do versículo 1, pode ler.
Jabel abatido está, já Nebo se encurvou. Os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas dos vossos fardos são canseiras para as bestas já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram. Não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel. Vós a quem trouxe nos braços desde o ventre, e levei desde a madre. E até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos trarei. Eu o fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei e vos guardarei. A quem me farei semelhante, e com quem me igualareis, e me comparareis, para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças.
Repete o versículo 5.
A quem me fareis semelhante e com quem me igualareis?
Mais uma vez.
A quem me fareis semelhante e com quem me igualareis? E me comparareis para que sejamos semelhantes?
Aqui já tem um primeiro problema. Eu vou lembrando aqui para vocês o primeiro problema. A gente costuma igualar Deus, a gente costuma comparar Deus com qualquer outra coisa. Deus passa a ser para nós uma coisa assim, vulgar. A gente costuma colocar Deus, envolver Deus demais em tudo. Como se Deus estivesse ali para fazer os meus caprichos, né? Meus desejos, minhas coisas. Parece que a gente não respeita, a gente não considera. Nós não temos, se Deus viesse no nosso meio, Deus, se viesse aqui o prefeito, parece que a gente tinha mais consideração, se viesse o deputado, o senador, né? Mas nós não temos esse respeito, essa consideração para com Deus. Alguém tomou o lugar de Deus na nossa vida. Alguém tomou o lugar de Deus na nossa vida. Nós não temos respeito, medo, consideração por Deus, não. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero falar. Hein? É assim. Concorda? Deu para entender? Então vai, toca para frente.
Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças. Assalariam o ourives e ele faz um Deus.
Aí, a gente, para nós Deus é tão insignificante que a gente chama um caboclo, dá uns trocados para ele e manda ele fazer um Deus para nós. E manda fazer um Deus. Quantos deuses tem, quantas coisas tem, quanta idolatria, né? Que fica na frente de Deus. Muita coisa passa na frente de Deus na vida da gente. Continua.
Assalariam o ourives e ele faz um Deus. E diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar. Ali está, do seu lugar não se move. E se recorrem a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação.
Mas é ele que a gente considera. Não livra a gente de nada, não ajuda a gente de nada, etc. Mas nós estamos ali, prostrando diante, considerando, fazendo, etc., idolatrando. Não é só imagem, não é só escultura, não é só nada. Qualquer coisa, toma o lugar de Deus na nossa vida. É como se Deus tivesse sido colocado a escanteio. Deus foi colocado fora da terra. O Criador, aquele que fez tudo, que nos criou, etc., está fora. Não manda em nada, não dirige nada, não tem voz ativa, etc. Amém? Não tem. E é por isso que nós não tememos. A gente não tem temor de Deus. Não tem, não. Deus não pune, não chama atenção, não aperta o cerco. Então, a gente não teme a Deus, não. Muito pelo contrário. A gente usa esse nome, Deus, que eu não sei nem o que é, para poder ajudar a gente. Fazer o que eu quero. Comprar o carro X ou Y. Como eu quero levar vantagem, quero comprar o carro melhor, então eu vou pedir a Deus. Como eu não quero levar desvantagem na coisa, eu vou pedir a Deus. Não é assim? Pede a Deus. Toca para frente.
Lembrai-vos disto e tende ânimo. Reconduzi-o ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade.
Então, qual seria a vontade dele? Eu vou fazer a minha vontade. Eu vou fazer a minha vontade. Qual seria a vontade dele? Qual seria? Hã? Ainda não. Não é bem o que eu quero. Qual seria a vontade de Deus, Alex? Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu quero voltar a ser Deus. Eu quero voltar a ser Deus. O dia que eu voltar a ser Deus, o dia que o mundo me receber, veio para o que era seus e os seus não o receberam. Deus não é recebido no mundo. Não sei se vocês concordam disso. Deus não existe. No mundo não existe. Deus não é considerado. Amém? Tem tantos outros deuses que assumem o lugar de Deus. Na verdade, Deus não é. Sabe quando Deus vai ser considerado? Sabe quando Deus vai ser respeitado? Quando ele se manifestar derramando a ira sobre a terra, quando o povo entender que ele é Deus. Eu vou fazer a minha vontade. Ele disse, eu ainda vou fazer a minha vontade. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Jesus veio, morreu, ressuscitou, foi embora. Ficou tudo zero a zero. Ficou todo mundo, cada um fazendo a sua vontade, a vontade da carne e do pensamento. Consequentemente, sem Deus. Consequentemente, sem Deus. Se você parar para pensar bem, Deus não existe na sua vida. Deus não existe na sua vida. A gente continua fazendo a vontade da carne e do pensamento. Nós estamos lutando, esforçando. Nós estamos fazendo força para que isso não ocorra. Mas o normal é isso. O normal é isso. Amém? Deus me ajuda a fazer o que eu quero fazer. Ou não? Deus me ajuda, Senhor, me ajuda. Fazer o que, meu filho? Fazer o que eu quero. Na verdade, Deus não existe na terra. Deus não é considerado na terra. O verdadeiro Deus, eu estou falando do verdadeiro Deus, do único Deus. Qual é a vontade dele? É voltar a ser o que ele era para o homem, o que ele era para a humanidade. Ele já foi o nosso Deus. Deixou de ser. Nós viramos as costas para ele, largamos ele. Ele não é mais o nosso Deus. Qual é a vontade dele? Voltar a ser. Eu estou à porta e bato. Eu quero ser o seu Deus. Quando eu colocar na cabeça do povo as minhas, meus entendimentos, quando eu colocar na cabeça das pessoas o que eu... Aí esse povo vai ser o meu povo e eu vou ser o seu Deus. Aí eu vou ter um povo. Mas ele não tem. Ele vai ter. A vontade dele é essa. Voltar a ser o nosso Deus, o nosso Senhor. Quem é o Senhor do homem hoje? Quem é o Senhor do homem hoje? Qual é o Senhor da terra hoje? Quem manda? É Deus? É Deus, gente? Não. Para que que Deus serve? Hã? É, resolver nossos problemas, ajudar a gente a fazer aquilo que a gente quer. E qual é a vontade de Deus? Voltar a ser o Senhor, a entrar e a sentar. Aí a gente tem uma música, a gente fala assim: Senhor, toma o lugar que é teu. Como é que é a música? Assenta no trono. Como é que é a música, Lívia? Canta para nós. Canta aí, mãe.
Vem com liberdade, assenta no trono em meu lugar.
É. Continua.
E reina em minha vida e sara-me as feridas.
Então. E essa que é a vontade de Deus. Ele nos tomar das mãos, nos tirar do poder de Satanás, das trevas, nos converter à luz, do poder de Satanás para Deus. Essa é a vontade de Deus. Nos tirar de uma situação e passar para outra. Agora sim, eu realizei a minha vontade. O Ronaldo é meu, o povo é meu, aquilo que eu criei, que eu ganhei, que eu fiz, que eu construí, etc., que foi tomado, agora é meu, de novo. Eu paguei um preço, ele pagou um preço, claro, ele fez o que ele podia fazer, deu a vida por nós. Tudo na intenção de realizar a sua vontade de nos ter novamente, de nos ter novamente. Ele nos perdeu. Porque ele deu para a gente liberdade e nós usamos mal essa liberdade. Né? Ele deu para nós, falou para nós, a terra é nossa, tudo que tem é de vocês, etc. Aí nós fomos vencidos pelo diabo e passamos isso para as mãos do diabo. Qual a vontade de Deus, então? Qual a vontade de Deus? De voltar a ser o nosso Deus. Voltar a ser o nosso Deus. Então, quando você, meu irmão, quando você fica, qual é a vontade de Deus? Tá? Eu não sei qual é a vontade de Deus. Eu quero saber se for a vontade de Deus ou não for a vontade de Deus. Ponha na sua cabeça só isso. Eu sou de Deus. Eu sou propriedade de Deus. Essa é a vontade de Deus, que eu seja dele. Senhor, eu sou teu, o Senhor é o meu dono, eu não quero outro Deus, eu não quero esse Deus de prata, esse Deus de ouro, eu não quero esse Deus dinheiro, poder, eu quero o Senhor. Eu resolvi, Senhor, eu decidi te eleger como meu Senhor. Eu renuncio o outro e volto para o Senhor. Guia-me, Jesus. Faz conforme a sua vontade. Amém? Faz conforme a sua vontade. Então vamos vigiar em relação a isso. De pensar que as coisas... Tá bom, filho? De pensar que as coisas assim... Eu vou comprar o carro X. O que for da vontade de Deus. Oh, meu Deus do céu. Né? Eu vou comprar o carro X. Ou Y. O problema é meu, não é não? Eu vou comprar o carro. A vontade de Deus é de me ter. Aí ele vem e fala para mim. Ele vem e fala para mim. Faz do jeito que você quiser, meu filho. Se você errar, você volta atrás e não faz mais, velho. Você comprou, tomou prejuízo, paga o prejuízo. Mas quando você comprou, você fez o que você quis. Não é não? A mulher chegou lá para ser apedrejada. Aí chega lá todo mundo, qual é a vontade de Deus? Joga pedra ou não joga pedra? O correto era ser apedrejada. Mas qual é a vontade de Deus? Jogar pedra ou jogar pedra? A vontade de Deus é que a mulher voltasse e não pecasse mais. Essa que era a vontade de Deus. Que a pessoa aprenda a discernir o bem do mal. É. Então tira isso da sua cabeça, de pensar que a gente, Deus tem que dizer para a gente o que faz. Ele falou, não, vai, faz conforme a sua fé. Eu quero que você aprenda. Eu quero ser o seu senhor, o seu dono. O outro não ligou para você, o outro deixou você fazer o que você quis, o outro esculhambou com você. Eu não, eu vou te ensinar. Amém? Vai, errou? Errou. Volta. E não faz mais. É assim, Deus quer que a gente cresça. A vontade de Deus é que Ele que devolver a nós o governo dEle. A liberdade. Largar, deixar, para que a gente cresça e chegue ao pleno conhecimento de Deus. Separe o bem do mal. E não viva nesse sofrimento, nessa angústia que a gente vive nesse mundo aqui, com medo de tudo, com medo de perder, não é? A gente morre de medo. Quem põe esse medo em nós não é Deus, não. Amém, gente? Não é Deus. Eu tenho certeza que não é Deus. Então, qual é a vontade de Deus? Tem um versículo que diz assim, que a vontade de Deus é esta, que nós creiamos, tá certo? Tá certo? Que nós creiamos em Jesus. Essa é a vontade de Deus. Agora eu pergunto, crendo em Jesus, eu não estou trazendo novamente Deus para o meu comando? Crendo em Jesus, eu não estou colocando novamente Deus no lugar onde é dele? Amém? Senhor Jesus, então, para mim agora, o meu Deus é esse aqui, o meu Senhor é esse aqui, e é Ele que manda. Então eu vou conversar com Ele, eu vou estudar, vou conversar com Jesus, eu vou perguntar para Jesus, eu vou entender qual é a justiça dEle, qual é a justiça, qual o ponto de vista de Jesus. Eu estou trazendo Deus novamente para o seu governo. Amém? Ignorar não é o ideal. Conhecer Jesus. Já que Ele é o meu Deus, eu preciso conhecer. Buscar-me-eis e me achareis. Né? Me conheça. Saiba quem eu sou. Anda comigo. Esteja ao meu lado. O tempo todo, essa é a vontade de Deus. É de me salvar, me tirar da ignorância, do poder de Satanás. Tirar o meu medo. Eu sou uma pessoa independente. Eu sou capaz. Eu sou poderoso. Eu sou. Porque Deus me deu isso. Ele me revestiu. A vontade de Deus, nós estamos vendo aqui, ó. Ele me revestiu. Então eu tenho poder sobre o diabo. Eu tenho força sobre o diabo. Por quê? Ele me revestiu disso. É a vontade dele. Eu vou fazer você maior do que o inimigo. Eu vou reinar, mas eu vou reinar em você. Você vai vencer o diabo, meu filho. E Jesus entendeu isso. O que, que Jesus entendeu? Hebreus 10, versículo 7. Hebreus 10. Você estava lendo aí, filha?
Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Quem fez essa oração? Jesus. Jesus fez essa oração. Eu estou aqui para fazer a sua vontade, Senhor. Ele fez? Fez? O que ele fez que agradou a Deus? Hã? Pega o microfone aí. O que ele fez que agradou a Deus? Pega o microfone aí, Toninho. O que ele fez que agradou a Deus? Ele descobriu que Deus queria reinar. Deus queria voltar a ser Deus. E o diabo não deixava. Ele queria voltar a ser Deus. Eu vou lá e vou fazer a minha vontade. Eu vou descer lá e vou fazer a minha vontade. Eu quero ver. Aí chegou. Jesus estava ali. Eis-me aqui. Faz em mim a tua vontade. O que Deus queria? Reinar. Manda. Ué, como é que é Deus e não manda? Que Deus é esse que não manda? Saberás que eu sou o Senhor. E o mundo ainda vai ver isso. A igreja precisa entender isso. Aí Jesus fez a vontade de Deus? Que jeito? Hã? Pega o microfone e responde, Tony.
Deus governou ele. Ele foi governado por Deus, né? Deus reinou.
O que ele fez, Tony?
Ele fez a vontade de Deus.
Mas o que ele fez? A vontade de Deus é muito abstrato, gente. Falar a vontade de Deus, porque eu estou falando, Deus não quer saber se o carro é sangue onga ou se não sei o que, não. Entendeu? Você vai lá e compra o melhor carro, e faz a melhor compra, e toma a decisão. Deus quer que você faça isso. Amém? Deus quer que você faça isso. Jesus fez isso. Vem andando. Sai, Satanás. Vai para o inferno, ó, e tal, e não sei o quê, está doente, levanta, anda, e tal. E foi, ele levou uma vida de quê? Uma vida acanhada, tá, escondida? Não, ele levou uma vida de quê? De Deus, ele levou uma vida de rei, ele levou uma vida de dono, de senhor, e saiu, tal, e etc. E falando, Tudo bem, se você me matar, daqui 3 dias eu estou de volta. Voltou. Ele foi Deus. Ninguém pode fazer essas coisas. Os discípulos chegaram e disseram, olha, ninguém faz essas coisas se Deus não estiver nele. Deus está nesse homem. Deus está nesse homem. Estava ou não estava? É isso, gente. É isso. Essa é a vontade de Deus. Estar em nós também, fazendo as mesmas coisas. Fazendo as mesmas coisas. Eu te repreendo. Eu te mando, eu te falo. Amém? Se você falar, Deus vai ter que honrar aquilo que você fala. A vontade de Deus é essa. Não é que nós fiquemos tímidos, levando só chumbo na asa. E, não. Deus precisa crescer em nós. Amém? Sem arrogância, sem prepotência, sem maldade, que não havia nele. O que havia nele era poder. E Deus quer nos revestir das mesmas coisas que ele fez para Jesus, ele faz para você também. Assim que ele vai reinar. Amém? Sem injustiça, sem maldade, sem arrogância, sem prepotência, mas com força, com poder, com autoridade. Jesus falava como quem? Sem autoridade. Se eu não tenho autoridade, o inimigo vai me respeitar? Não vai me respeitar. Se eu ficar tímido diante dele, eu não vou caminhar, eu não vou crescer. A vontade de Deus não vai ser feita. A vontade de Deus é voltar ao lugar que é dele na vida da gente. Voltar a reinar, voltar a ser Deus, voltar a ser Deus. Onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Convencer, falar. Hebreus 10, continue, por favor. Não, Hebreus 10 não. É, Hebreus 5. Hebreus 5, versículo 7.
O qual?
Espera só um minutinho. Assim também. Pode ser, 7 para cima.
O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino.
Você acha que Jesus ficou menino a vida inteira? Jesus, por acaso, ficou criança a vida inteira? Não. Ele esperou e falou, não chegou a minha vez ainda. Mas de uma hora para outra, de um momento para outro, Ele chegou e disse: eu expulso Satanás, então chegou o reino de Deus. Se Deus reina, me reina, eu tenho que expulsar Satanás. Se Deus me reina, eu tenho que expulsar Satanás. Eu tenho que mandar Satanás sair. Amém? Da minha vida, da vida dos outros, de quem eu quiser. Se Deus está em mim, reina, está em mim Deus, chegou o reino de Deus, ele veio restaurar o reino de Deus. Deus está, para Deus reinar, eu tenho que mandar Satanás sair. Você manda Satanás sair e Satanás tem que sair. Esse crescimento precisa acontecer na nossa vida, senão nós vamos ficar toda a vida dependendo da religião, vamos dizer assim, do medo das coisas, tem que fazer isso, não, Deus quer que você resolva a situação. Você resolva. Que todos cheguem à estatura do varão perfeito. O reino de Deus somos nós. O reino de Deus na terra somos nós. Amém? Onde Deus está? Onde Deus está? Está em nós. Por que que eu sei que Deus está em mim? Por que que você sabe que Deus está em você, Ezra? Hã? Porque Satanás aparece e você não manda? Quem manda? É você ou ele? É você? Tudo bem. Não, mas está certo. Não, mas está certo. Tem que ser você mesmo. Tem que ser você, ué. Entendeu? Tem que ser você. Eu lembro uma vez, a Lázaro tinha um sério problema. Ela via de noite, o demônio vinha, sentava na cama dela, tal. A vida dela era um sofrimento, cheio de doença, cheio de problemas, etc. Tal. Aí ela foi e ela conversando comigo, eu falei: Lázara, enquanto você se mostrar tímida, menor, enquanto você se mostrar pequena diante dele, ele não vai te respeitar. Ele não vai te respeitar. Você tem que chegar para ele e dizer: maior, maior está em mim. E vai para cima dele e sai. Sai em nome de Jesus. Ele me revestiu, ele me deu o poder dele. Ele me deu a força dele. A igreja tem o poder de Deus. Ou não, gente? Agora, por que que não tem, humilde? Não usa, não acredita, não põe em prática, não usa, não acredita, não põe em prática e fica naquele lá. Oh, meu Deus, não pode. Amém? Sai rasgando. Você tem que sair rasgando. Errou? Errou. Não faz mais. Faz certo. Pecou? Pecou. Mas Deus é poderoso para... É isso que Ele quer. Para mim aprender, separar o bem do mal, o certo e o errado. E é isso que faz com que a igreja cresça. Cresça. É quando ela aprender a separar o bem do mal. Senão nós vamos ficar toda a vida. Resistir o diabo, eu preciso resistir o diabo. Ah, mas eu não vou resistir porque eu fui lá, levei um tapa, aí tal. O que que você faz? Você foi enfrentar o diabo, levou um tapa. O que que você faz? O que que você faz, Rodrigo? Você foi enfrentar o diabo deu uns tapas, derrubou você e você voltou sem graça. O que você fez, Livinha? Hã? Quantas vezes o inimigo leva vantagem? Quantas vezes o inimigo leva vantagem? E o que que a gente faz? Hã? Cadê o microfone? Tem uma pessoa que fica com o microfone e não responde, não. Quem está com o microfone? Responde, Renata. Então dá para alguém responder, hein, Renata? Alivinha? Quem quer responder? Você foi, apanhou, sofreu, né? Ele judiou com você. O que você faz? Senhor, renova as minhas forças. Senhor, dá-me da tua força. Porque eu fui, né, confiado nas minhas próprias forças, na minha própria justiça, e levei um samba do inimigo. Perdi. Estou aqui numa tristeza, abarrotado, destruído. Físico, intelectual, moral, financeiro, né? Aí tá, Deus me prepara, Deus me prepara, Deus, eu treino, eu me renovo, eu me esforço, eu busco a Deus e vou para a batalha, visto a armadura e me preparo e vou de novo, e vou de novo. Amém? Cada dia que passa, eu vou crescendo mais. Deus vai tendo mais autoridade para poder fazer as coisas através de nós. Deus não quer uma igreja sentada, entregue, destruída, desmoralizada. Deus não quer. Pai, você errou? Errou, meu filho. Errar é com nós mesmos. Errar, é impossível que a gente faça tudo certo, é impossível que a gente faça tudo certo, mas se nós queremos, esforçamos para não errar, Deus é poderoso para te ajudar e te levar à perfeição, levar você a uma vida onde você tenha autoridade suficiente para dizer, não faça assim, amém? Essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, então? Voltar a ser Deus. Parece que a gente fica triste, né? Covardes. Destruídos. Fala, não, Senhor, não conta comigo, não. Não conta comigo, não. Eu já estou cansado. Né? Não. A igreja diz, Senhor, faz a tua vontade. Olha como Jesus foi corajoso. Eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Faz isso mesmo. Aí nós também vamos aqui, Senhor, né? Faz isso também. Eis-nos aqui para fazer isso. Se o Senhor acha que eu posso, se o Senhor acha que eu sou capaz... Se o Senhor acha que eu tenho essa força, então conta comigo, Senhor. O Senhor vai ser Deus, depender de mim, o Senhor vai ser Deus. Se o Senhor depender de mim, Jesus Cristo, fala, glorifica-me, Pai. Né? Agora glorifica eles, como o Senhor glorificou a mim, glorifica o Rodrigo. Ele deu a nós, ele passou para a igreja a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a capacidade, o poder, a força. Onde você for, você é a luz que brilha. Onde você for, você é o sal que dá vida. E com isso nós estamos glorificando a Deus, Godoy. Com isso nós estamos glorificando a Deus. honrando a Deus. Jesus glorificou a Deus e na oração que ele fez, ele falou: Pai, agora, glorifica eles com a glória que o Senhor me deu. Porque eles vão glorificar a mim. O inimigo respeita a sua fé. Deus falou: quem crê em mim, faz o que eu faço. Quem crê em mim, vai fazer as obras que eu faço. Creia em mim e você vai fazer as obras que eu faço. Com isso, nós estamos glorificando Jesus na terra. O que, que o inimigo quer? Que a igreja fica recuada, tá? E pedindo a Deus se compra o carro X, se compra o carro Y. E não sei o quê. E qual é a vontade de Deus? Amém, gente? Não é bem isso, não. Amém? Certo, filho? É. Amém. Deu para entender? Ou não? Ou não é isso aí? Propriedade de Deus. Propriedade, escreve atrás do carro lá. Compra os carros feios, ruim. E foi lá, propriedade de Deus. Foi Deus que me deu. E furando o sinal. Né? E passando pela contramão, furando o sinal, e etc. E foi Deus que está escrito lá atrás. Ele está nada mais, nada menos do que depondo contra Deus. Estragando o nome de Deus. Amém? Amém. Pronto. Everson, você concorda? Pega o microfone.
Amém. A proposta é muito grande, né?
Hã?
A proposta, na verdade, ela é muito grande, né? O que Jesus ensinou pra gente, ó, eis-me aqui, ou seja, ele se ofereceu. Isso. Então, na verdade, o que Deus oferece pra gente é algo muito grande. Ele quer voltar a reinar. A proposta é muito grande, né? É algo assim, pequeno, como o senhor estava dando exemplo da compra de um carro, ou então viver melhor. Será que eu vou comprar isso ou aquilo para me viver melhor? É. Ou seja, pensando de maneira medíocre, né? Pequena.
Muito, mas muito mesmo.
Quando na verdade a gente está recuado e pedindo coisas pequenas para tentar viver bem aqui, uma coisa assim bem miserável, perto daquilo que ele quer nos oferecer, perto daquilo que ele gostaria que nós enxergássemos, né? Que é um reino verdadeiro, ou seja...
Lembra daqueles montes aqui, né, o Everson? É ficar no monte lá embaixo e não querer ser a igreja, não querer ser o povo de Deus. Porque o povo de Deus será o povo que tem Deus, o povo que trouxe de novo o reino para Deus, o povo que devolveu o reino para Deus. Amém? Nós falamos no começo o seguinte: olha, não existe reino sem povo, nem reino sem rei. Aí, o rei já existe. Jesus Cristo já ressuscitou, ele é o rei. O que falta agora? Povo. Ele vai querer o montinho aqui debaixo? Não, ele quer um povo todo seu. Um povo todo seu, um povo realmente que sabe realmente o que ele quer. Amém? Que devolveu, que arrancou o diabo, que resistiu o inimigo. Eu não quero mais, você não é mais meu dono, você não é mais meu senhor. Eu decidi, levantei a minha mão, vou seguir Jesus. Jesus Cristo é o meu senhor. Aí, nós estamos num mundo que não é nosso, nós estamos numa terra que não é nossa, mas nós não abrimos mão. E saímos rebentando, e saímos a... Entendeu? Nós somos peregrinos na terra, o reino que tem no mundo não é de Deus, mas eu sou. E aí? Vem por cima de mim se você é forte. É assim, maior é o que está em mim. Será que vai existir um povo de Deus? Será que vai existir? Ou com medo, nós vamos ficar toda a vida de rabinho entre as pernas. Vamos ficar toda a vida com rabinho entre as pernas, porque nós temos medo. Medo de ele vir e fazer sacanagem com a gente. Amém? Vim, o inimigo vem e faz sacanagem com a gente. Aí fica com medo. Né? Eu lembro uma vez, situação, passando uma situação difícil, uma pobreza lascada, não tinha nada, e só chumbo na asa, sozinho, rebentado, físico, intelectual, moral, todo jeito, né? E menino no hospital, doente, aí morre um. Era o companheiro do Daniel. Morre um, e o Daniel está lá, morre ou não morre. Aí alguém chegou para mim e falou para mim assim, é, alguém da minha família, falou para mim assim, é, o negócio é que você precisa fazer as pazes com Maria de novo, urgente, senão você vai se acabar. É porque você se rompeu com Maria. Eu tinha acabado de romper com Maria naquele tempo. E aí, o menino lá no hospital, morre ou não morre? Tinha acabado de enterrar um, tá o outro lá, pronto para morrer. E aí, como é que faz? É uma pressão, gente. Tá cheio de problemas, cheio de problemas, e vem mais um. E você tá ali, eu me lembro, ali deitado num sofá que eu estava zero, abaixo de zero. Aí a pessoa chega, senta lá. Com todo o amor, com todo o carinho. Né? Ainda passou a mão na minha cabeça. Só faz as pazes com Maria. É só isso que você precisa. Você vai ver sua vida mudar. E aí? Não dá? Você não sente ali um abalo? Tal, e como é que você faz? Faz as pazes com Maria. E você acha... E naqueles dias, naquela época ali, foi a época que o diabo falou comigo. Ele falou, eu sei dos problemas que você está passando lá na sua casa. Né? Por que que você insiste em fazer isso? Para com isso e as coisas vão arrumar na sua vida. Não, ele. Pois é. Mas ele. Vários tipos de coisas dessa natureza. Eu acho que eu tinha mais fé naquele tempo do que eu tenho hoje. Eu acho que eu tinha mais coragem lá do que eu tenho hoje. Eu não tenho a menor dúvida de que realmente é importante a gente passar pelos montes, subir e chegar para você entender qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Na sua vida. Amém? Fala, Toninho. Eber, já terminou? Não, não dá para o Eber porque eu não terminou, não, é porque eu não deixo ele falar direito. Fala, Eber. Hã? Toninho? Toma nada.
Mas é interessante demais, irmão, essa reunião. Eu gostei, assim, nossa, achei tremendo mesmo. A gente realmente precisa ter essa fé, né? A fé que Jesus teve. Né? Faz em mim sua vontade. A vontade, né? E a vontade de Deus foi feita nele.
Nele.
Ele viveu como Deus, né? Vai lá, pesca o peixe lá e tira da boca dele lá, né, as moedas, né, para pagar o imposto. Ah, faz isso, né, sai demônio e tal. Uma autoridade.
Exatamente. Toninho, naqueles dias, Deus não estava reinando na terra?
Estava reinando.
Ali não foi feito exatamente o que Deus queria?
Foi.
Não foi feito exatamente o que Deus queria? Amém?
É essa fé, essa coragem que a gente precisa ter, né? Para Deus reinar na gente, realmente, para que a gente possa viver dessa forma também. Né? Em vez de ficar, né, como o Heber estava falando lá, preocupado com picuinha, né, bobeirinha, né, probleminha aqui, outra ali e tal. Acho que a gente estava até em dúvida aqui do negócio, eu estava tentando explicar para ela aqui. Ela falou, mas a gente não tem que pedir orientação para Deus e tal. É. Mas você é Deus, se você realmente, né, se a vontade de Deus for feita.
Você pode pedir, você fala para Deus assim: Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar, dirija o meu coração. Senhor, eu estou indo. Sê comigo, Senhor. Porque a palavra de Deus para mim é o seguinte: onde você for, eu vou estar com você. Ou você vai falar o que eu pôr na sua boca. O que você fizer, eu vou ser com você. Não te deixarei só. Então pronto. Deus quer que eu faça conforme a minha fé. Deus quer que eu faça conforme a minha fé. É essa que é a minha. É o maior ilusão, o maior engano do mundo pensar que qual que Deus quer que eu compro. Qual que Deus quer que eu compro? O preto ou o marrom? Qual que Deus quer que eu compro? O que que Deus... Você concorda? Eu tenho que chegar aqui e falar, eu quero o preto. E depois eu pego o marrom. Entendeu? Mas, por enquanto, é assim. Errou. Senhor, me perdoa. Obrigado, porque eu aprendi. Nunca mais pegar o preto. Eu aprendi. Amém? Essa é a vontade de Deus. Reinar através de você. Através de você. Tudo que Ele vai honrar, Ele vai cumprir o desejo nosso. Desejo nosso. Se você falar, está falado. Se você fizer, está feito. O Senhor será com a tua boca. Entendeu, Rudá? Não é bom isso? Aí você lá entra dentro do avião. Quem que entra com você? Deus. Se o avião cair? Deus sai. Não. Ó. Aí sim, meu irmão, você pode ter certeza que onde você for, é Deus em nós. É Deus em nós. Não quer dizer que Deus estando em nós, o avião não possa cair. É que não, não. Mas se Deus também quiser que você não morra ali naquele dia, se não for a hora de você morrer naquele dia, o avião não cai, não. Ele não cai, não. Ele está batendo em árvore por aí afora, aí, tudo, e não cai. É. É assim. Amém? Então, vamos fazer o que Deus quer. Qual é a vontade de Deus? É? Qual é a vontade de Deus? Voltar a ser nosso Deus. Passar novamente a ser o nosso Senhor. O nosso dono. É Ele que vai nos guiar. É Ele que vai nos dirigir. É Ele que manda. É Ele que dirige, é que governa. Nada acontece com você. Nada acontece com você que Deus não saiba. Que Deus não saiba, que Deus não veja. Se caiu um fio de cabelo da sua cabeça, Deus viu, Deus sabe, tá, tá. Amém? Por aí? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Buscar a Deus é isso. Buscar a Deus é isso. É cada dia mais. Cada dia mais, Deus e você, cada dia mais próximo um do outro, cada dia mais próximo. Amém? Não é aquele Deus distante, Deus desconhecido. Não, é um Deus vivo. É você. É você. Amém? Se eu ponho a mão, é a mão de Deus. Se eu tiro a mão, é a mão de Deus. Se eu falo, é a palavra de Deus. Porque às vezes nós estamos falando aqui, dê uma visão confirmando o que a gente fala. Agora, se eu tiver receio, com medo, e ficar lá, né, preparando as coisas, com medo de, não, será que é Deus? Será que não é Deus? Aí Deus não tem liberdade. Deus sai arrebentando, Deus sai falando, entendeu? E pronto, não, dona Zé? E graças a Deus, eu posso errar. Deus vai me corrigir. Mas Ele vai me preparando cada vez mais, vai me fazendo cada vez mais crescer. Na graça, no conhecimento, na estatura, na força, no poder de Deus. Amém, gente? Amém. Amém. Senhor, obrigado, Jesus. Se a vontade do Senhor é reinar, a vontade do Senhor é voltar a ser o nosso Deus. Nós estávamos no mundo sem Deus. Agora nós não estamos mais sem Deus. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a nossa força. Onde nós pisarmos, o Senhor está ali conosco. Os nossos pés. Onde colocarmos a nossa mão, onde nós colocarmos, ó Deus, os nossos olhos, que seja feita, ó Deus, a tua vontade, então. Assim como o Senhor encontrou Jesus, encontrou Cristo, e pôde fazer toda a sua vontade, faça em nós também. Faça em nós. Se existe alguma vaidade, orgulho, soberba, alguma coisa que impede o Senhor, certamente o Senhor é poderoso para tirar. O Senhor é poderoso para tirar. Alguma coisa que está impedindo, tirando a liberdade do Senhor em nossa vida, o Senhor é poderoso. O Senhor é maior do que nós. O Senhor tem domínio sobre nós. O Senhor pode nos corrigir como pai. O Senhor pode nos ensinar a lutar, a fazer a tua vontade. Reinar. O reino de Deus. Visível. Atuante em nosso meio, em nome de Jesus. Oh, amém. Amém, amém. Oh, amém, Senhor Jesus. Espírito Louco. Habita em você,
Espírito Luz.
Quando você fala, é Ele que fala.
Deus de Israel.
Amém.
Cristo Jesus.
Habita em nós, Senhor. Habita em
habita
nós.
Habita em mim, Espírito Luz.
Grande é o teu nome. Grande é o teu nome, ó Deus Israel, pois tu criastes a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Criastes a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia. Aleluia.
Teu nome, ó Deus.
teu nome, ó Deus de Israel. Aleluia!
Pois tu criastes a terra e o céu, hoje tua glória invade meu ser. Aleluia! Aleluia!
Capaz de levar a igreja ao lugar que ela que pertence a ela, o reino, né? Quis Deus, agradou Deus de nos dar o reino. Abraça teu irmão, nós estamos enterrando em nome de Jesus.